Historiador do Esporte é um podcast independente, produzido, editado e apresentado por Lucas Carrano. São histórias escolhidas a dedo para que você possa descobrir ou que você já conhece e vai querer revisitar. Toda semana, um episódio novo com contexto histórico, entrevistados especiais e muita descontração. Porque contar e ouvir histórias está no nosso sangue e esporte é a nossa paixão. Do Esporte na Área, eu sou o Lucas Carrano e, como eu já comentei anteriormente, por algumas semanas aí no período festivo de final e começo de ano, a gente vai fazer um esquema um pouco diferente, soltando drops semanais, ou seja, a gente não fica sem episódio. Esse episódio tá indo no ar pouco depois do Natal, uma data que todo mundo conhece e sabe de cor e salteado. Mas e o Boxing Day? Você já ouviu falar? Bom, o Boxing Day é o dia que vem logo depois do Natal, 26 de dezembro no caso. As origens desse termo e do feriado em si não são 100% seguras, mas há informações a respeito. A data é originária da região da Grã-Bretanha, possivelmente ainda na Idade Média. Com a cultura do Natal e da troca de presentes já bastante difundida, o dia 26 de dezembro, também conhecido como Dia de Santo Estevão, tornou-se a data de fazer doações financeiras ou de bens e valores a pessoas menos afortunadas. Assim, no dia 25 ou na véspera, trocava-se presentes com seus pares, mas no dia seguinte era o dia de estender o benefício às classes menos abastadas. A tradição perdurou e manteve-se no Reino Unido e muitas colônias britânicas, como Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Trinidad e Tobago, por exemplo. A data virou feriado em toda a Commonwealth no século XIX, durante o reinado da Rainha Vitória, a quem também é acreditada a explicação mais moderna para o nome da data, em alusão aos comerciantes que recolhiam suas caixas de Natal logo após o dia 25. Mas, como várias e várias datas e tradições ao longo da história, seu significado mudou bastante. Eu até imagino o que você está pensando, mas calma aí, a Black Friday. Bom, a Black Friday está ligada ao feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos e abre a temporada de compras de fim de ano, ao contrário do Boxing Day, que vende os produtos que não saíram nas semanas anteriores. E eu tô dizendo isso especialmente porque em países como Canadá e Reino Unido, nos quais o Boxing Day é muito tradicional, o apelo comercial da data tem caído consideravelmente em decorrência da recente internacionalização da Black Friday. Mas enfim, a gente não tá aqui para falar de compras, datas comerciais ou sobre o pai do João Dória ser o criador do Dia dos Namorados brasileiro. O papo aqui é futebol, Premier League e Boxing Day. E olha, não dá para ficar mais importante do que isso, porque segundo registros, a primeira partida de Association Football de que se tem notícia foi jogada justamente em um dia 26 de dezembro, durante um Boxing Day. O jogo foi entre o Sheffield FC e o Hallam FC, comumente referidos como o primeiro e o segundo time de futebol do mundo. O Sheffield venceu a partida por 2-0. A Football Association, a FA, começou a tirar proveito dessa data já em sua temporada inaugural da Liga de Futebol Nacional, em 1888-1889. No Boxing Day de 1888, o Preston North End derrotou o Derby County por 5-0 no primeiro jogo de liga disputado no Boxing Day. Mas as partidas seguiram de forma intermitente nos anos seguintes, sem muita lógica ou definição por trás. Na verdade, até os anos 50, era comum que houvesse uma rodada inteira no dia 25 de dezembro mesmo, em pleno Natal. E muitas vezes as equipes, ou pelo menos algumas delas, voltavam a campo já no dia seguinte, 26, para a rodada de Boxing Day. A última vez em que o campeonato inglês teve uma rodada inteira realizada no Natal foi na temporada 57-58, e aquele Natal teve uma zebraça. O Tottenham Hotspurs bateu o Wolverhampton por 1-0. O Wolves viria a ser campeão naquele ano de forma dominante, e essa seria a última vez que o ataque que marcou mais de 100 gols no campeonato passaria em branco. Da temporada seguinte em diante, foi a vez do Boxing Day reinar soberano como data importante das festas de fim de ano no futebol britânico, mas ainda assim, era preciso pensar nos desafios logísticos dessa partida. Por mais que o Reino Unido seja relativamente pequeno, possui uma extensão menor do que a do estado de São Paulo, para colocar em perspectiva, especialmente há tanto tempo atrás, viagens poderiam ser complicadas, tanto para os jogadores quanto para os torcedores. Assim, durante muito tempo, foram priorizados para a data de Boxing Day partidas entre grandes rivais locais ou equipes que geograficamente estivessem mais próximas. Essa prática se espalhou por todo o Reino Unido e não só na Inglaterra, e honestamente, não só também no futebol, além da Liga Escocesa e da Liga da Irlanda do Norte, que também fazem rodadas completas no Boxing Day, até mesmo os campeonatos de rugby reservam a data para grandes encontros. Contando até 2020, a equipe que mais atuou no Boxing Day foi o West Bromwich Albion Football Club, popularmente conhecido como West Bromwich ou só West Brom. Os Bags foram a primeira equipe a quebrar a marca centenária na data, com 101 jogos disputados. As outras quatro equipes que mais jogaram no Boxing Day são Wolverhampton, com 98 jogos, Aston Villa, com 97, Manchester City e Derby County, ambos com 95. Um dos anos mais marcantes do Boxing Day aconteceu em 1963, enquanto os Beatles lançavam nos Estados Unidos os singles I Wanna Hold Your Hand e I Saw Her Standing There, dando início à Beatlemania na América, na terra natal da banda, o futebol viveu seu momento de euforia. Foram 66 gols em 10 jogos naquela quinta-feira, com apenas 1-0 no jogo entre Everton e Bolton. Essa rodada teve goleadas históricas, como 10-1 do Fulham sobre o Ipswich Town, o 8-2 do Blackburn sobre o West Ham e 2-6-1 do Liverpool para cima do Stoke City e do Burnley para cima do Manchester United. Mas não foram só as goleadas que aumentaram a média. A rodada também contou com dois empates em 3-3 entre Nottingham Forest e Sheffield United e Wolverhampton e Aston Villa. Além disso, rolou até um 4-4 entre West Brom e Tottenham. Ou seja, todo mundo ligou o modo gol e saiu marcando feito louco. Apesar do número absurdo de gols nesse Boxing Day, o recorde de tentos marcados em uma única partida não veio nessa data, mas sim em 1935. O Oldham Athletic foi visitar o Tranmere Rovers e levou uma escovada de 13-4. Mas veja só a ironia, o mesmo Oldham Athletic, derrotado nesse jogo, foi o vencedor da maior goleada, aquela com a maior diferença de gols do Boxing Day. Isso rolou em 1962, quando o Oldham bateu o Southport por 11-0 em um jogo da quarta divisão. A Sky Sports britânica fez um mega compilado de dados do Boxing Day, que traz algumas estatísticas de aproveitamento das equipes. Considerando apenas o percentual, o Burton Albion é a equipe mais bem sucedida da data, com 4 vitórias e 5 jogos. O MK Dons fica em segundo, vencendo 8 dos seus 12 compromissos. Mas como você notou, esses grupos amostrais são bem limitados, e o primeiro postulante para valer apareceu na terceira posição, e é o Manchester United. Os Red Devils têm 51 vitórias em 93 partidas, com 54% de aproveitamento, mantendo-se como o único dentre os grandes ingleses a ficar acima dos 50%. O mais próximo disso é o Liverpool, com 46%. Do outro lado, entre os piores retrospectos, a Sky Sports lista o AFC Wimbledon e o Fleetwood Town, que tem 20% cada, com uma vitória em 5 jogos. Mas é difícil tirar essa marca do Queen's Park Rangers. O QPR tem aproveitamento de 26%, mas venceu apenas 19 dos seus 71 compromissos no dia 26 de dezembro. Falando apenas da era da Premier League mais recente, o maior artilheiro do Boxing Day é o inglês Robbie Fowler, ex-Liverpool. E eu sei o que você tá pensando. Sim, é aquele Robbie Fowler, o cara que fez um gol contra o rival Everton uma vez e comemorou simulando estar cheirando a linha da grande área. Fowler tem 9 gols em 10 partidas no Boxing Day, mas está sendo bastante ameaçado por Harry Kane. O camisa 10 do Tottenham e da seleção inglesa tem uma média altíssima nos jogos e ainda está em atividade. Tem grandes chances de se tornar o maior artilheiro da data. E antes da gente seguir caminho e encerrar esse Drops sobre os jogos do Boxing Day na Premier League, eu deixo vocês com um dos jogos mais marcantes do dia 26 de dezembro, para mim, Chelsea 4, Aston Villa também 4 em 2007. Além dos 8 gols, o jogo realizado no Stamford Bridge, em Londres, ainda teve 3 expulsões, 2 para o Chelsea e 1 para o Villa. O Aston Villa saltou na frente no primeiro tempo, com 2 gols de Shaun Maloney, mas Zed Knight foi expulso no fim da primeira etapa, antes do ucraniano Andriy Shevchenko diminuir o placar. Shevchenko marcou o gol do empate do Chelsea aos 4 do segundo tempo, e o brasileiro Alex virou o jogo para os Blues. Mas Martin Laursen logo empatou novamente o jogo em 3-3. O Chelsea igualou o número de jogadores em campo quando Ricardo Carvalho foi expulso por fazer falta em Agbon Lahore. Mas faltando só 3 minutos, os Blues pularam na frente de novo com um golaço de falta do alemão Ballack. Só que com 47 do segundo tempo, Ashley Cole fez pênalti ao colocar a mão na bola, sendo também expulso de campo. Na cobrança, Gareth Barry empatou o jogo e fechou o placar. Ouça esses gols na narração original inglesa. Simon Carew did not, but Agbon Lahore has stolen back for the Visitors, looking for Carew, and this could be a goal, it is! Sean Maloney opens the scoring for Aston Villa, they lead at Stamford Bridge. Ferreira. Maloney. Another shimmy to throw Pissarro off the scent. Sean Maloney's already got one, and he's got another! Another mistake from Petacek! And another goal for Sean Maloney. Here's Michael Essien. A turn from Ballack goes down under pressure, and Chelsea have the penalty. The man who has scored penalties to win European Cups and missed penalties to lose European Cups scores for Chelsea, and they are right back in business. Just when they look down and out. Their record signing gets them back into the match.
It's a well-taken penalty from Shevchenko, sending Scott Carson the wrong way. And what a lifeline that is for Chelsea.
It's Chelsea enjoying the most comfortable possession period of the match. There is Shevchenko!
An absolute beauty from Andrei Shevchenko. And Chelsea are level. He looks bewildered.
Sean Maloney 2, Andrei Shevchenko 2. That means Chelsea are back on level terms. A quite brilliant strike.
Delightful turn from Shevchenko to tee up Alex. It's a lovely move.
It is a great goal for Chelsea, who have turned it around. From 2-0 down, they lead 3-2. Shevchenko with the assist that time. And a bullet of a finish for Alex. It's his first Stamford Bridge goal, and it is 3-2 for Chelsea.
Ashley Young to deliver this one.
Excellent free kick, Larson! Well, would you believe it? 10-man Aston Villa are level again with Chelsea. Ballack.
I think it was Rio Coker, the last man. White goes across there, giving the space to Ballack. Only he will know.
Now can Villa come back again? Ashley Cole got in the way. Olaf Melberg here into the mix. Marlon Howard, can he finish here for Aston Villa? Back in by Barry! They just can't finish it off here. Off the line by Ashley Cole. Appeals for handball. They surround the referee. And Phil Dowd has given the penalty. Barry for Aston Villa. Scores. 4-4. And who would begrudge this spirited Villa fight back again?
It's a great penalty from the Villa skipper. And how they deserve this point. They've been good value this afternoon, Aston Villa. It's been a topsy-turvy game.
Antes da gente ir embora, eu não posso deixar de te lembrar de seguir o Historiador do Esporte nas redes sociais, @ Historiador do Esporte no Instagram e @HDEOficial no Twitter. Se você gostou desse episódio, mande para um amigo, compartilhe nas redes sociais e a gente se encontra na semana que vem. Um abraço e até lá!